Doutor José Arthur, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Fico à disposição aí para esclarecer as dúvidas de vocês sobre o médico intensivista e tudo o que aconteceu na pandemia.
Doutor, vamos começar primeiro com a sua experiência, né? Para a gente humanizar um pouco, né? Não é só um olhar enquanto alguém que faz a gestão, por exemplo, né? Das internações, tem um olhar de números, de dados, de apontamentos, mas entender o que acontece com o ser humano quando chega numa condição como essa e o que a pandemia também ensinou, em especial aos profissionais que atuam em UTI.
Certo. Então, a pandemia trouxe uma reviravolta em tudo que a gente entendia assim, de ser a boa UTI, né? A UTI é um local de pacientes muito graves, muito complexos e requer a presença de equipes muito especializadas para que os melhores resultados sejam atingidos. O Brasil, pré-pandemia, já tinha uma escassez desse tipo de profissional, não só médico, mas enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos e também de leitos de UTI. Acontece que quando a pandemia chega, há uma demanda muito grande por essa especialidade, por esses profissionais, uma demanda muito grande por esses leitos, e a gente precisa, de certa forma, organizar tudo muito rapidamente. E a gente aprende que na pandemia, quando você também disponibiliza cuidados básicos muito bem feitos, uma atenção muito humanizada, cuidado mesmo para as pessoas, a gente também consegue ter bons resultados. Na época da pandemia, eu saí de Curitiba e fui voluntário no Amazonas, quando eles estavam vivendo lá o grande pico da primeira onda. E a gente, na verdade, o que fez foi exatamente isso, foi construir UTIs de uma forma relativamente improvisada, por assim dizer. Existia insumos, equipamentos, mas não era a estrutura física que a gente almejava no momento. Mas a gente conseguiu, dando um olhar diferente para esse paciente, cuidando dele, acolhendo a família, que naquele momento não podia estar próximo, a gente conseguiu oferecer o melhor cuidado possível para aquelas pessoas em situação tão crítica naquele momento. Então, o que a pandemia nos ensinou foi que a gente, às vezes, olhar para o básico e fazer o básico muito bem feito, a gente consegue, sim, oferecer muita qualidade no atendimento e salvar muitas vidas, mesmo em ambiente muito complexo como o de UTI.
Doutor José, eu fiquei pensando, né, lembrando das histórias que nós também como imprensa contamos ou, enfim, né, partilhamos como testemunhas muitas vezes também oculares, porque quem também não teve um parente, alguém próximo que talvez precisou de um atendimento, né, numa UTI, assim por diante. Então, com este olhar, eu lembro das histórias de a gente poder, por exemplo, pensar na falta, né, de equipamentos, pensar também às vezes numa estrutura montada para uma demanda de país que não, de uma certa forma, a gente tem o SUS, né? E o SUS acaba que, diferente de outros países, ele vai abarcando muitas das demandas da população, embora não 100% satisfatório. A gente tem que reconhecer que tinha essa estrutura, né? Então, eu fico pensando na falta de equipamentos, de como também esses profissionais, muitas vezes, não eram valorizados entre os outros profissionais médicos. A gente viu que muitos tiveram que ir para a linha de frente, mesmo de outras especialidades, foram chamados, foram conclamados para isso. E aí, aquela questão da intubação, né? Do manejo com o paciente de UTI. E como ficou essa relação, digamos assim, entre colegas, entre profissionais e também o olhar da própria sociedade para essa área médica?
De certa forma, o médico intensivista, seja para a população ou para o próprio colega médico, ele só é requisitado quando uma situação de maior gravidade acontece. E felizmente, vamos assim dizer, proporcionalmente, são poucas as pessoas que vão precisar de um médico intensivista, felizmente, né? A pandemia mudou todo esse cenário. Realmente, como você comentou, todo mundo precisou se relacionar com o UTI e médico intensivista. E aí, de fato, a gente, acho que a gente conseguiu pela primeira vez aparecer, assim, né? Mas o que é esse médico intensivista? A gente brinca muito que quando alguém tem algum problema cerebral, algum problema vascular, essas pessoas não procuram um cirurgião geral, eles procuram um neurocirurgião, um cirurgião vascular. Mas quando a gente tem uma doença grave, né? Quando a gente precisa de uma UTI, será que nessa UTI vai ter um médico intensivista, uma pessoa capacitada, treinada para atender o doente grave, nas principais complicações que ele pode ter? E a gente nunca pensa nisso, né? E eu acho que é tudo bem também, né? O ser humano, ele não fica pensando nas piores coisas. Eu acho que isso que faz a gente prosperar tanto, assim, como a gente conseguiu prosperar e vencer uma pandemia, por exemplo. Mas a gente, de certa forma, conseguiu mostrar o trabalho que a gente faz. Quando eu cheguei no Amazonas, por exemplo, mas os lugares todos viveram isso, porque a gente trocou muita experiência na época, a gente realmente precisou naquele momento a ensinar as pessoas a cuidar do paciente grave da maneira mais básica, como a gente disse. Então, assim, para um intensivista é muito básico usar a sedação, é muito básico a intubação, usar o ventilador mecânico, usar antibióticos pesados. É o nosso dia a dia isso. Se a gente não tivesse tempo, investido tempo em ensinar os colegas recém-formados ou mais experientes de outra área, a gente teria perdido muito mais vida. Então, a primeira fase da pandemia nada mais foi do que a gente realmente ensinar todas essas pessoas a fazer a coisa mais básica, que era o cuidado inicial desse paciente, para a gente não perder dele nos primeiros dias. E aí, quando ele chegava, no quinto, sexto, sétimo dia em diante, a gente começava a planejar a retirada do tubo, da ventilação mecânica, aí sim que a função do intensivista, do fisioterapeuta, do enfermeiro, era importante, porque também é uma fase muito crítica, né? A gente até tem que colocar a intubação no paciente, é um procedimento relativamente simples até. Mas o grande problema é quando vem o depois, né? Quando esse paciente sobrevive a tudo aquilo, a gente precisa tirar ele da UTI, tirar do ventilador, como é que faz? Então, acho que a gente, de alguma forma, ganhou uma posição ali. Essa semana, por exemplo, acontece o Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva e a temática dele justamente envolve isso, né? Um cuidado centrado em família, em paciente e a posição que o intensivista tomou após a pandemia. E espero que esse legado fique, que essa informação de que existe esse médico, essa estrutura fique, e não só para o médico mesmo. A UTI possui uma equipe ampla, multidisciplinar, altamente qualificada, que merece ser valorizada e reconhecida.
Claro, doutor José Arthur, obviamente, né, também teve um certo avanço em todas as áreas, inclusive, né, na área, obviamente, de saúde. A gente viu que a telemedicina veio, calcou firme, né, a raiz, bem no meio da pandemia, enfim, a gente teve que acelerar processo e tudo mais. Dentro de uma UTI, por exemplo, né, o que mudou com os aprendizados da pandemia? Até porque, por exemplo, né, coronavírus foi uma crise de saúde muito diferente, porque na UTI, as outras demais crises, normalmente, as pessoas passam por um período mais curto, né, de UTI. E o coronavírus fez com que a gente tivesse histórias de pessoas de um mês, dois meses, até três meses internados numa UTI, o que muda tudo, né, doutor?
Sim, sim. Eu cheguei a ter pacientes no Amazonas que ficou comigo seis meses e um pouquinho dentro da UTI ainda, e felizmente consegui uma recuperação e está bem hoje. Sim, a gente precisa entender, né, como é que fica tudo isso a partir de agora, né? Assim, você comentou da telemedicina, tanto que a segunda fase que a gente viu na pandemia foi justamente isso, né? Os nossos pacientes agora estão aqui 7, 10, 15 dias com a gente, a família não está vendo, a família tem pouquíssimo contato com a gente, então a gente se aproveitou de toda essa tecnologia para reaproximar de alguma forma todo mundo, né? Eu acho que quem tem um paciente grave dentro da uma UTI, apesar de toda a aflição, vai ficar, de certa forma, mais confortável se ele conseguir olhar para o médico, mesmo que por uma tela, para o médico estar atendendo meu pai, minha mãe, meu irmão, que seja. A gente também fica até um pouco mais confortável de conseguir, de certa forma, olhar olho no olho ali, através de uma tela, e tentar explicar e acolher aquela pessoa numa situação tão difícil. A gente também se aproveitou desse artifício para aproveitar, para aproximar a família do próprio paciente. Então, antes da pandemia, por exemplo, era raro a gente usar esse dispositivo para fazer conversas entre o paciente e a família, quando eles não podiam estar próximos um dos outros. E na pandemia isso virou a regra, a gente usava e abusava desse artifício, porque é muito importante, muda a evolução do paciente dentro da UTI, quando a família consegue se aproximar dos cuidados e ele entende tudo aquilo que está acontecendo. Imagina só a situação, você internado em desconforto respiratório muito grave, sedado, ser entubado, e dias depois você acorda num ambiente estranho, com gente estranha, com barulho estranho, e não faz ideia do que está acontecendo. Então, isso mexe mentalmente, fisicamente, emocionalmente com todas as pessoas. Então, uma diferença muito grande que aconteceu foi isso. A telemedicina, as chamadas de vídeo, entraram de uma forma definitiva nas nossas vidas, e hoje a gente precisa só garantir segurança de dados, segurança de informações, e usar isso de forma muito inteligente, porque veio para ficar. A telemedicina também abre um espaço à terapia intensiva hoje, que é para a gente talvez conseguir levar a terapia intensiva de qualidade para lugares onde ela não consegue chegar. Hoje, no Amazonas, mais uma vez como exemplo, eu fiquei como suporte médico terapia intensiva para cidades do interior do Amazonas. A gente foi até o interior, treinou as equipes, ensinou o que eles tinham que olhar. diariamente a gente fazia uma consulta telemedicina para entender o que estava acontecendo e ajudar os colegas de locais mais longe a cuidar de pacientes graves. Provavelmente isso seja uma nova vertente que a terapia intensiva deve usufruir aí nos anos para a gente poder levar medicina de qualidade, onde ela, infelizmente, hoje não consegue chegar.
Claro, doutor José, tem uma outra questão importante também. A gente percebeu, né, de fora, obviamente, que o aprendizado também foi de montar estruturas de unidades de tratamento intensivo, né? Alocar uma área que não era para que fosse, né, usada dessa forma, nos hospitais de campanha, atendimento emergencial, montar e desmontar uma estrutura de atendimento de emergência e de tratamento intensivo. Disso fica alguma coisa, assim, nós, brasileiros, né, o sistema de saúde suplementar, ou mesmo o público, ele tem hoje uma estrutura um pouco mais veloz, um pouco mais apta para montar e desmontar, caso sejam necessários, novas frentes de atuação?
Olha, isso é o que a gente espera que tenha ficado de legado, viu? Na formação do médico intensivista, a gente tem um tempo dedicado justamente ao atendimento de catástrofes. Confesso a você que a gente fala de grandes acidentes, traumas, com múltiplas vítimas e não a pandemia, como foi a que a gente viveu. Ninguém estava preparado para aquilo. Então, a gente, de certa forma, entende a estratégia, de certa forma, também a logística de levantar grandes estruturas de forma até rápida. Acredito que a pandemia ensinou isso. Eu te digo isso porque quando a gente teve a primeira onda, a gente teve realmente um delay em relação a outros países do mundo em se organizar, em abrir mais leitos de UTI. Quando a gente vem para a segunda onda, a gente já está com aquela estrutura relativamente organizada. Acontece que os hospitais se desmobilizam da segunda onda ali, e aí quando vem a terceira onda da Covid-19, impressionante como foi rápido trazer aquilo tudo de volta. Não só a questão estrutural, quanto a questão de recurso humano. Então, aparentemente, naquele primeiro momento, tudo bem que a gente estava perto das ondas ainda, então isso, a memória é muito rápida, né? Então trazia muito rápido, mas eu acredito que em nível nacional, no Amazonas a gente viveu isso muito, muito claramente, mas em nível nacional acredito que todo mundo hoje tem um plano de contingência para que numa eventualidade, para eventos menores, a gente consiga rapidamente mobilizar leitos e pessoas para atender pacientes graves se necessário.
Doutor, eu tenho uma última questão ainda para tratar contigo, que tem a ver com a questão de como está a profissão, né, ou novos profissionais sendo inseridos. A gente sabe que a medicina é uma área que atrai muitos novos profissionais todos os anos, é um dos cursos mais disputados no Brasil, em qualquer faculdade, universidade, né? Então, eu fico me perguntando se é uma área que tem um certo apagão, não, porque, por exemplo, pediatria é uma área médica para a qual já podemos afirmar sem medo de errar que existe um desinteresse, né, de profissionais que ingressam na medicina. Como é essa questão do médico intensivista?
A pandemia trouxe uma luz diferente para o médico intensivista e mostrou para os jovens médicos de que existe uma especialidade que lida com um doente grave, que é uma coisa realmente excitante, emocionante. Eu digo que muitos dos médicos hoje se motivam a fazer medicina muito por seriados médicos na TV, que mostram aquele dia a dia de uma sala de plantão e tudo mais. Mas aquilo é uma pequena parte da medicina, né? Então, quanto muitos chegam na faculdade, acabam se interessando e descobrem outras áreas, como você acabou citando a pediatria, por exemplo. Infelizmente, terapia intensiva ainda existe uma reserva de mercado muito grande, né? Nós somos poucos intensivistas titulados. Hoje, o intensivista, além de fazer a residência médica, ele tem que prestar uma titulação, onde outros intensivistas aprovam a capacidade desse colega de ingressar, vamos dizer assim, na especialidade. E é uma área onde você, como a gente imagina mesmo, tá? Assim, é dentro de hospital, trabalhando com muitas pessoas ao mesmo tempo, com muitos pacientes diferentes, tendo um acolhimento humano, familiar, muito frequente, mais até do que se imagina, né? A gente imagina alguém naquela área técnica, fria, dura, e é muito pelo contrário, a gente tem uma aproximação familiar que é muito grande, porque a gente entende isso como relevante no tratamento. E quando o jovem médico, é muito de perfil de cada um, né? Infelizmente a maioria hoje não tem mais aquela coisa no olhar em relação ao médico que cura da família, da pessoa, de tudo, né? Virou uma coisa, infelizmente, muito comercial a medicina. Então, a gente fica catando ali entre nossos alunos, a gente com o perfil, a gente passa a estimular essas pessoas a entrar na terapia intensiva para a gente também não sofrer algo semelhante com a pediatria. A pandemia trouxe um olhar diferente, a gente teve um ingresso muito grande de novos residentes na área, mas a gente já sentiu nesse ano agora que isso voltou a cair, porque eu acho que realmente as pessoas começaram a ver, não, peraí, né, a terapia intensiva não é a pandemia, é uma coisa muito maior, mais complexa, infelizmente não é tão bem remunerada como deveria ser, não só médico, como todo profissional que trabalha em terapia intensiva, mas existe uma sociedade forte que briga pelos valores, muito bons médicos espalhados pelo Brasil inteiro, e a perspectiva que a gente tem enquanto especialista na área é que nos próximos anos aí, com o que a pandemia deixou e o que a gente pôde contribuir, a gente possa ter um lugar diferente e que possa galgar novos espaços e maior valorização na área médica, sem dúvida nenhuma.
Perfeito. Dr. José Arthur, muito, muito obrigada, viu, por essa excelente entrevista, por nos contar, né, do lado de dentro como isso tudo funciona. E parabéns, em especial, pela data, né, do Dia do Médico Intensivista em seu nome para todos os profissionais que atuam e o têm. Um forte abraço.
Obrigado, bom dia, bom trabalho aí.
Obrigada, até. Tchau, tchau.